Boa tarde a todos. Vamos então iniciar. Esta distância sanitária foi de certeza pela minha presidência, não pela sua vida. Por isso. Já todos conhecem a Grelha, enfim, é o esquema que temos seguido, portanto, terão 10 minutos para apresentar a petição do qual são signatários, depois cada grupo parlamentar e deputados não inscritos tenham 3 minutos. E depois, no fim, tem novamente 10 minutos para responder ao conjunto de questões que se vão colocar. Portanto, toda a gente teve acesso à petição, sem mais demoras. Vamos iniciar. No caso do Partido Socialista, sou também eu que faço a audição e, portanto, se me permitirem, dou uma palavra a mim próprio, que é sempre uma coisa um pouco estranha, mas também para cumprir os 3 minutos a que tenho direito. Bom, agora noutra qualidade, muito obrigado por terem vindo e pela petição que apresentaram sobre o alargamento do prazo de submissão das candidaturas ao concurso de projetos e as questões que eu vos coloco no seguimento do que foi um bocadinho o histórico desta call, que foi anunciada ainda em 29 de novembro, tinha um prazo inicial de 2 meses e, portanto, final de janeiro até março, entretanto prorrogada no dia 13 de março para o final de abril, portanto, que já tinha algum histórico, digamos, no que era a sua abertura, mas que apesar de tudo foi influenciada, não podemos negar, por tudo aquilo que aconteceu e pela pandemia, pela necessidade que as pessoas tiveram, aliás, como vocês muito bem expõem na vossa petição, que as pessoas tiveram de se adaptar num período em que estavam em simultâneo também a responder a esta call e a um conjunto de calls que entretanto foram abertas no âmbito desta pandemia. E as questões que eu vos colocava são curtas e são três. Uma, se acham que a não prorrogação que acabou por não acontecer para além... Ah, pois é, tem toda a razão. Eu dei a palavra a mim próprio, mas eu posso concluir, se quiserem. Foi completo monopólio da minha parte. Comecei logo com as intervenções e não dei a palavra. E como ninguém levantou muitas ondas, mas eu posso interromper a minha intervenção e depois coloco as questões no fim, porque ia colocar exatamente as questões, está bem? Eu que peço imensa... Tem a palavra, força.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Bruno Aragão, caras senhoras e senhores deputados, muito obrigado por nos receberem. Eu passaria a palavra ao meu colega José Moreira, que é de facto o primeiro subscritor desta petição, para que a possa apresentar.
Eu não consigo falar com... Ainda não me adaptei. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, muito obrigado por todos nos terem recebido. Eu, se calhar, já tentando responder algumas das perguntas que ainda não ouvi, mas a primeira pergunta, provavelmente, que estarão para fazer, eu não vou ler a petição, obviamente todos tiveram acesso a ela, é porque é que esta petição surgiu e surgiu tão em cima da hora, surgiu praticamente, basicamente, uma semana antes de acabar o prazo. Porque nos demos conta de uma série de colegas de várias instituições que estavam a ter imensas dificuldades em concluir os seus processos. E foi essa a razão porque nós fizemos uma petição e, apesar de ter sido colocada basicamente em 5 dias antes de acabar o prazo, nós conseguimos um número muito significativo de assinaturas, mais de 2.000 assinaturas nesses 5 dias. Ora, tendo em conta o tamanho da comunidade, parece-me que este número é bastante representativo. E, portanto, e agradecemos que a petição tenha sido considerada aqui pela Assembleia. Depois, porque é que isto... há aqui duas questões. Há uma questão jurídica, que eu não vou fazer... Não vou alongar muito. A questão jurídica é ou não se os prazos estariam ou não suspensos de acordo com a lei... Desculpem, eu sou péssimo. Qual é que suspendeu os prazos? Não há. Portanto, há várias interpretações sobre isso. De qualquer maneira, nós temos da Procuradoria... Da Provedoria de Justiça, temos um parecer ou uma resposta que nos diz que provavelmente estaria abrangido. A questão é que, se do ponto de vista material, se poderia ou não, neste momento, se pode ou não fazer alguma coisa. Nós sabemos, recebemos também a proposta do Sr. Ministro e da FCT, e basicamente o que eles invocam é razoável, portanto dizem que a proposta que já tinha sido aberto, enumeram as iniciativas que o Ministério e que a FCT tiveram, nada a opor, mas a questão de fundo mantém-se. De facto, houve uma série de pessoas que tiveram condicionamentos fortes, ou a apresentar propostas com maior qualidade, ou a apresentarem as propostas mesmo porque, de facto, vejamos, temos uma parte da comunidade que apenas se dedica à ciência estava seriamente envolvida no combate aos efeitos da pandemia. E a parte da comunidade que também que está dedicada ao ensino superior estava envolvida no ensino de emergência. E reparem, nós tivemos que nos adaptar de um dia para o outro, não estou a exagerar, dois dias. Em dois dias, passar do modelo presencial para o modelo à distância ou semi-à-distância, o que quer que seja. Os resultados, cada um depois teremos tempo de aferi-los algum dia, mas de facto o sistema, os nossos colegas responderam na generalidade do melhor possível e isso é um esforço muito grande. Os senhores e senhoras deputados já tiveram a oportunidade de perceber, por exemplo, que nas reuniões não presenciais via Zoom, ou estamos completamente desconectados e está lá o boneco, ou então o nosso esforço para seguir e para intervir é bastante maior do que quando é numa reunião ao vivo. E reparem, os docentes não têm a possibilidade de fazer como algum aluno mais cábula, que é desligar ou pôr lá apenas a fotografia. Portanto, houve aqui um grande stress que é natural e que foi causado por esta situação. Outra situação muito importante, parte de nós ainda está em idade reprodutiva ou em idade fértil e há um número não desprezável de pessoas que têm filhos em idades relativamente pequenas e que tiveram também, que além de serem professores à distância, serem professores locais para os seus, a sua própria prole, e isto também desorganizou todas as coisas. Portanto, a nossa pretensão era simples, era sensibilizar a FCT e o Ministério para prorrogarem o prazo tantos dias quantos havia de diferença entre o início do estado de emergência e o início da abertura do concurso, que são fogais que esteve aberto cerca de 12 dias, portanto queríamos mais 18 dias ou coisa que o valha. E parece-nos que era uma petição razoável, indo já diretamente para não vos tomar mais tempo e depois ouvir as vossas questões. Obviamente que isto não tem, do ponto de vista administrativo, não parece que isto tenha uma solução. Porque o que está feito, nós não temos uma máquina do tempo, não podemos voltar para trás. Portanto, o nosso apelo e o apelo da comunidade é que o Parlamento haja no sentido não de substituir ao Governo, mas de repor alguma justiça, ou melhor do que justiça e equidade neste processo, e preveja a abertura de um processo extraordinário de concurso para os investigadores e docentes universitários e do Politécnico que não tiveram as melhores condições para fazer as suas candidaturas. E deixem-me só aqui, como nota final, se os concursos abrissem todos os anos regularmente, teria havido muito menos problemas. Isto é uma questão. A FCT evoca que houve cerca de 5 mil candidaturas. Muito mais que ao costume. É verdade. Houve muito mais que ao costume porque há anos que estava fechado. E o medo destes investigadores é o seguinte. Eu não pude concorrer agora. Ou o meu processo não foi tão bem instruído como eu queria. Ou seja, o projeto não é tão bem construído como eu queria. Posso ter uma negativa. Se eu não for financiado, quando é que vai abrir um novo concurso? Portanto, reparem, a Assembleia da República aqui é chamada a duas questões. A repor a equidade neste caso. E também, se me permitem, fazemos o apelo para que, de algum modo, legislem, ou pensem como poderíamos legislar, para tornar obrigatória a abertura dos concursos de financiamento regular, portanto, que tenha um imperativo de lei e não apenas um imperativo administrativo ou do programa de quem está na FCT, que depois é submetido também aos problemas das contingências monetárias. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se pudesse fazer o ligeiro uso do tempo, sem querer ocupar mais... Não vamos querer ocupar-vos tanto tempo, para termos até a questão das respostas, só reforçar duas questões. Em primeiro lugar, o parecer do provedor adjunto, depois nós não sabemos se o Parlamento já teve acesso a ele, mas nós iremos disponibilizá-lo. Ele é muito claro, demonstrando que a FCT não tem razão do ponto de vista jurídico e que a única razão pela qual a provedoria não avança com maior ênfase em relação a esta situação foi por não ter queixas particulares de investigadores, e porque a FCT se demonstrou inflexível. E esta questão da justiça não ser aplicada por uma inflexibilidade de um agente público, porque apesar da FCT ser uma fundação, é um agente público, parece que nos merece aqui também alguma reflexão. Em segundo lugar, para reforçar esta questão da necessidade de concursos anuais, na plataforma estavam carregados cerca de 2.200 projetos que não foram finalmente submetidos, essencialmente por uma questão de tempo. Ou seja, apesar de terem sido submetidos 5 mil e picos, havia ainda mais cerca de 2.300 que não foram concluídos. Portanto, isto demonstra da pressão e a forma como a FCT acabou por concluir o concurso mais cedo, não respeitando sequer o prazo do estado de emergência, e que me parece ser muito simples, é porque a taxa de rejeição seria muito mais elevada e não conseguia dar vazão àquilo que seria, obviamente, este número elevado de candidaturas. Muito obrigado.
Okay, muito obrigado. Agora sim, dando a palavra a mim próprio e não usando mais tempo também, porque já fiz a intervenção, coloco-vos as questões também no seguimento daquilo que... Só parar aqui. Portanto, no seguimento da vossa explicação e da intervenção inicial, mais uma vez peço desculpa que eu fiz precipitadamente, as questões que vos coloco são exatamente essas. Nós temos, como vocês disseram, um conjunto de mais de candidaturas. No último call, que já foi em 2017 e que teve também já uma grande afluência, tivemos cerca de 4.500 candidaturas, agora temos aparentemente mais de 5.000 e, portanto, estamos a falar de um crescimento significativo. Também é certo que temos mais investigadores e, portanto, isso vai refletindo também um pouco isso, a maior pressão sobre estes financiamentos. Se acham que este acréscimo de candidaturas não responde de alguma forma àquilo que diziam do facto de não haver investigadores que tenham tomado a iniciativa de eles próprios fazerem queixa ou reportarem essa dificuldade. Por outro lado, se a abertura de um concurso este ano, no final do ano, com a regularidade que estaria prevista, que é com a ideia de se poder abrir todos os anos, se isso não poderia resolver, neste ano também especial, essa questão, portanto é uma questão em aberto, não tenho posição sobre isso, e se, enfim, não falando do impacto e da qualidade, porque aí terá que ser depois do júri a avaliar, se de facto essas 2.000 candidaturas, porque até o número que se chegou a avançar fora de 7.000 que estariam, penso que até numa audição regimental, se esse número de 2.000 candidaturas foram desistências naturais ou se foram, enfim, candidaturas que os investigadores acabaram por redundar em candidaturas com outras instituições, com outros colegas, enfim, às vezes o exercício inicial de inscrição na plataforma. E, enfim, deixava-vos essas questões que certamente depois, no final, terão a oportunidade de responder. Obrigado. E, portanto, dou a palavra agora ao Partido Social Democrata, Sra. Deputada Isabel Lopes. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Quero cumprimentar os elementos que estão aqui da SNESUP, mais uma vez, não é desde a semana passada. Realmente esta petição por vós apresentada para o alargamento do prazo das candidaturas do projeto de IC e DT da FCT é pertinente e realmente tem... Concordo com vocês em alguns aspectos. Realmente a FCT lançou este concurso, ainda não se falava em pandemia, foi no final de novembro. Depois terminava o prazo em março e, salvo erro, eles deram mais um mês para a conclusão deste projeto. Reconhecemos a importância deste tipo de concurso, porque é um concurso em todos os domínios científicos. A FCT lança vários projetos, mas uns muito específicos, nomeadamente agora este com o Covid, lançou bastantes, mas são realmente só para algumas áreas do saber e não como este para todas as áreas científicas. Reconhecemos também a dificuldade que em pleno estado de emergência que os investigadores tiveram em concluir estas candidaturas. Toda a gente sabe que as pessoas estavam em teletrabalho, muitos estavam em teletrabalho, com os filhos em casa, eram professores, eram trabalhadores, eram tudo ao mesmo tempo. Portanto, estamos sensibilizados para essa dificuldade. Esta questão foi colocada numa audição ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e realmente a resposta que ele deu é que esse prazo não iria ser alargado para não comprometer a calendarização da análise dos resultados e mesmo do início destes projetos. A questão que eu gostaria de colocar, já referiram os números, também fui informada que muita gente se candidatou, portanto fica aqui a questão, mas o que é que se passa? Há mais pessoas que precisam destes projetos? Eu sei que a FCT responde a todos os projetos que são apresentados, a taxa de aprovação são realmente muito, muito baixas, já posso referir um, o SEC e outros, não é? Eu, por exemplo, concorria ou não concorria um, não concorria dois, mas concorria três projetos do Covid e os três vieram negados. Estou a dar o meu exemplo, não devia, mas foi realmente o que aconteceu. Os investigadores que concorrem a este, concorrem àquele, e realmente as taxas de aprovação são muito baixas. E se calhar era essa reflexão que também deveríamos fazer. Portanto, ou várias pessoas a concorrer, então não houve poucas, não há então assim uma ligação direta da pandemia ou deste Estado com as candidaturas, ou muitas candidaturas. O que é que estará na base, então, de haver tanta candidatura? Para além de vocês pedirem o alargamento, que medidas, então, e que reflexões mais poderemos fazer? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o SNESUP, o professor Gonçalo Leite Velho e o professor José Moreira, e agradecer a exposição curta, mas muito clarificadora daquilo que se passou. Ao contrário de outras matérias, onde a FCT foi prorrogando os prazos, nomeadamente até, por exemplo, sobre as bolsas de doutoramento, sobre o concurso para projetos de investigação, houve inicialmente uma abertura para prorrogar durante um mês, o que fez todo o sentido, mas depois houve uma total incompreensão por parte da FCT e do Governo em compreender que a situação pandémica e o confinamento obrigou a milhares de investigadores a um conjunto de dificuldades até na aquisição de um conjunto de documentação ou de reuniões partilhadas para a apresentação desses mesmos projetos. Não é preciso ser investigador ou estar a candidatar-se a um projeto para perceber a complexidade que isso obriga e, portanto, o sistema já é de si complexo. Pedir que os investigadores o façam numa altura de confinamento e com regras altamente apertadas torna praticamente impossível. Havia duas soluções. A primeira solução era prorrogar ainda mais o prazo. E aqui há um argumento que eu até acho que é válido, que é bem prorrogando mais o prazo, nós teríamos todas as candidaturas uma resposta mais tardia. Isso, na verdade, aconteceu em todas as outras vezes. Não havia pandemia, mas até assumimos esse como um argumento válido. Mas então, que se fizesse outra call, logo após o desconfinamento, ou durante o confinamento, o anúncio dessa possibilidade, justamente para garantir que todos aqueles que não tiveram essa capacidade e outros, tinham hoje uma oportunidade. O Bloco de Esquerda apresentou aqui um projeto de lei no Parlamento, que foi votado a semana passada, e que era justamente a criação de uma nova call de concursos, de um concurso para projetos de IC e DT. Esse projeto de lei foi reprovado, contou com os votos a favor, é verdade, do próprio Bloco de Esquerda, do PCP, do PAN, dos Verdes, das duas deputadas não inscritas, e votos contra do Partido Socialista, do PSD, do CDS-PP e da Iniciativa Liberal. O Parlamento já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isto, já teve a oportunidade de criar aqui um mecanismo extraordinário, ainda que extraordinário, para dar resposta aos milhares de investigadores que não conseguiram entregar os seus projetos a tempo, que tiveram essa dificuldade. Infelizmente, houve uma maioria negativa aqui no Parlamento, apesar de alguns choradinhos tardios sobre a matéria, que impossibilitaram que nós resolvêssemos isso e, portanto, de boas intenções, como diz o provérbio, está o inferno cheio. O importante era, na semana passada, ter aprovado isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo já de seguida a palavra à Sra. Deputada do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Sim. Começo por saudar o SNESUP, agradecer a exposição que fizeram sobre a questão que aqui nos junta e dizer que, evidentemente, o PCP acompanha as preocupações que aqui foram expressas. Acompanhámos, inclusivamente, na votação o projeto sobre esta matéria, como não poderia deixar de ser, e, inclusivamente, já antes tínhamos identificado aquilo que foi o que nos relataram aqui como um grande problema que iria surgir e identificámo-lo precisamente em, junto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas de facto nunca veio uma resposta no sentido de se encontrar uma solução. E portanto, eu gostava também de saber se por parte do SNESUP houve um contacto com a tutela, e se a tutela respondeu concretamente em relação a esta preocupação, porque era também interessante nós ficarmos a saber que justificação é que foi ou não foi dada relativamente à busca de uma solução para este problema, que efetivamente é muito sentido e não vale a pena estarmos aqui todos um bocado a chover no molhado, mas a verdade é que as pessoas efetivamente tinham dificuldades em obter uma série de documentação e de conseguirem articular tudo o que estava a ser exigido. E portanto, para nós não se compreende como é que não se encontrou aqui uma solução para resolver o problema de tantas pessoas que iam estar aqui envolvidas. Concordamos também que além disto há uma outra discussão de fundo que aqui está subjacente, que é a forma como tudo isto está organizado ou desorganizado, de certa maneira, que também parece-nos que às vezes é um bocadinho isso, e a forma como sucessivamente existem atrasos, para nós são inaceitáveis, porque não estamos a mexer só com projetos, não estamos só a mexer com linhas de investigação, estamos a mexer também com as vidas das pessoas. E, portanto, era preciso e era muito urgente que a situação que é o que caracteriza o dia-a-dia desta área levasse aqui uma grande volta para estabilizar e permitir que houvesse um desenvolvimento científico digno para toda a gente que está envolvida nestes projetos e, portanto, estaremos também necessariamente desse lado da luta e com a nossa proposta em relação a isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo já a palavra à Sra. Deputada do Centro Democrático Social, já que tem dito os nomes todos completos. Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Força.
Para dizer o meu nome completo também.
Mas sim, sim, falta
muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o SNESUP aqui presente. Em relação já ao tema em causa, para nós, eu compreendo o argumento que aqui foi trazido pelo Sr. Deputado Luís Monteiro de que se tivesse sido prorrogado o prazo por mais do que o mês que a FCT concedeu, traria um acréscimo para toda a gente, um adiamento dos resultados para toda a gente. Mas, de facto, a verdade é que isso tem sido a má prática da Casa em todos os concursos. Não há um único que acabe, pelas razões sempre de ordem administrativa, segundo o Sr. Ministro, no prazo previsto. E, portanto, teria sido essa a solução que nós veríamos com bons olhos. Porquê é que um concurso extraordinário não nos parece uma boa solução? Exatamente porque também, por outro lado, prejudica aqueles que atempadamente conseguiram introduzir as suas, e às vezes em circunstâncias complicadas, as suas candidaturas no tempo útil e, portanto, criaria uma situação de discriminação. Consultando o site da FCT e confiando que o que aqui está é de bem, o que é dito é que para o triênio 2020-2022 é suposto haver uma cola aberta para esta natureza de concursos todos os anos em novembro. Portanto, em princípio, em novembro haverá uma nova cola para este concurso. O que eu perguntava é, apesar de tudo, houve 5 mil candidaturas que conseguiram ser concluídas em tempo útil. Portanto, algum esforço, e não tenho dúvida nenhuma que foi em esforço, mas algum esforço foi feito para que se conseguisse cumprir o prazo. Eu desconhecia estas 2 mil que ficaram num limbo. Pronto, e gostava de perceber o que é que aconteceu, porque é que não foram, quer dizer, imagino que haja um conjunto de fatores diferentes, mas foram razões que, vou ser injusta, imputáveis aos investigadores, foi um processo de validação dentro da própria FCT já, o que é que aconteceu, para que ficassem estas duas candidaturas em aberto, não concluídas. Ainda sobre isto, também gostava de dizer que também ainda agora, hoje de manhã tivemos cá o Sr. Ministro Manuel Leitor e perguntámos-lhe em relação não só aos concursos, mas também a contratos, tudo aquilo que pela sua natureza e pela natureza das circunstâncias teria que ser prorrogado para além daquilo que já foi estabelecido pelo Governo. Perguntámos, até porque o Sr. Ministro tinha dado uma entrevista em abril a dizer que dava instruções à FCT no sentido de prorrogar enquanto houvesse tempos de incerteza e de imprevisibilidade decorrentes do Covid, quando é que para ele esse prazo fazia sentido, E ele até respondeu uma coisa que me surpreendeu, que era, na cabeça dele era o estado de emergência. Quando acabasse o estado de emergência, não havia mais prorrogações. Pronto. Eu preferia que os dirigentes públicos fossem mais explícitos, então, porque em vez de pôr uma coisa difusa, como quando acabarem as condições de imprevisibilidade, tivesse dito isto acaba quando acabar o estado de emergência, porque assim também, se calhar, a gestão de expectativas era de outra maneira. E, portanto, é com essa clareza que eu vos estou a dar aqui as razões pelas quais não acompanhámos o projeto do Bloco e entendemos que esta é a posição que devemos manter. Muito obrigada.
Penso que não temos ninguém em Skype e, portanto, passo a palavra desde já ao Sr. Zup. Tem os 10 minutos também para responder ao conjunto de questões que foram aqui colocadas. Força.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou então começar por responder algumas questões e depois deixava a oportunidade também do meu colega e depois, se pudesse, de facto, deixar também, passar-lhe a palavra também a ele. Queria começar pela questão que o Sr. Deputado Bruno Aragão apresentou acerca da questão das queixas individuais e das queixas coletivas. Uma petição com 2.300 pessoas enuncia à vontade 2.300 pessoas individualmente. E aquilo que acontece é o óbvio, é que se existe uma ação coletiva e se o próprio, uma organização sindical, e notem, dirigiram-se em relação ao SNESUP e nós compreendemos, mas em termos líquidos isto de facto é uma petição que deriva de um conjunto de vontades individuais e são 2.300 pessoas e que está aqui o peticionário número 1 exatamente a enunciar aquilo que foi a vontade dessas 2.300 pessoas. Portanto, existindo, isto nós também explicámos ao provedor adjunto, essa ação coletiva, obviamente, até pela sua robustez, inibe os agentes de desenvolverem a sua ação individual, até por uma espécie de inutilidade superveniente da lida. Ou seja, se existe alguém que está a fazer por mim, eu vou apoiar esse esforço coletivo, não vou desenvolver um esforço individual. Isso depois levávamos a várias considerações acerca da razão de ser da ação coletiva, merecia a pena maior atenção em Portugal e o próprio papel das organizações sindicais enquanto vontade coletiva que tem suporte em milhares de pessoas, como se verifica aqui no caso. Segunda questão, em relação às candidaturas do Science for Covid, a senhora deputada Isabel Lopes já enunciou até num testemunho vivido aquilo que se passou em relação ao Science for Covid, perdoem-me, mas eu tenho de tocar aqui, não quero ser indelicado, mas certamente não serei para a senhora deputada, mas em relação ao Governo, não posso deixar de notar a polémica que envolveu a questão do Science Covid com avaliadores que foram vencedores dos próprios projetos e, portanto, a forma como a própria comunidade acabou por receber muito mal a questão do Science for Covid, entendendo que estava a haver era uma distribuição de dinheiros por entidades que já se previam à partida e que, no fundo, não é mais nada do que o diálogo mais importante que temos aqui, que é a questão do problema do financiamento competitivo versus o financiamento estrutural. E aquilo que acontece é, devido às debilidades do financiamento competitivo, devido às debilidades do financiamento estrutural e àquilo que acontece da precariedade do ponto de vista das instituições de ensino superior e de ciência, acontece uma maior pressão e cada vez maior pressão sobre o financiamento competitivo. E daí a questão em relação às 2.300, às cerca de 2.000 candidaturas que ficaram pelo caminho e depois já irei, como forma, nos questionaram acerca das razões de facto, eu recordo-me em concreto a senhora deputada Ana Rita Bessa, solicitar as razões de facto e penso que o senhor deputado Bruno Aragão também fez essa referência. A segunda questão também é óbvia, como a senhora deputada Isabel Lopes referiu, e muito bem, como é óbvio, a questão de todos os domínios científicos versus domínios específicos. Portanto, há aqui uma lógica de complementariedade que não está a ser seguida. Eu gostava de reforçar tudo isto com aquilo que é o problema maior. Tive a ocasião de ouvir a audição do senhor Ministro hoje de manhã, não sem conter alguma indignação em relação a algumas questões que foram colocadas, e que, de facto, verificamos que o senhor Ministro vive numa realidade à parte. Eu diria que vive dentro de um daqueles quadros pintados de uma forma muito naif, do vai ficar tudo bem. Portanto, temos uma aguarela de vai ficar tudo bem, que não corresponde, de facto, ao cenário um bocadinho diferente, uma fotografia mais realista. Eu gosto mais, se calhar, do neorrealismo, até se calhar um bocadinho monocromático, isso já faria algum sentido para o Sr. Ministro, mas, de facto, a realidade é um bocadinho mais a preto e branco e um bocadinho mais dura. E isso passa pela própria noção de autonomia, porque é o não seguir a lei. Este entendimento que a senhora deputada Ana Rita Bessa colocou aqui do Ministro, de que haver prolongamento dos prazos seria até ao fim do estado de emergência, não só não foi cumprido, o que mostra uma ilegalidade de facto, e o não seguimento da lei. O não seguimento da lei é uma ilegalidade. Porque 30 de abril não é 4 de maio,
Ponto número um. Portanto, o ministro não cumpre sequer aquilo que ele enunciou, não vive a realidade, não vive o quadro que ele pinta, nem sequer o concretiza. E, em segundo lugar, a questão do incumprimento da lei em várias outras matérias. Isso leva-me à questão do conceito da autonomia responsável, que acaba por ser uma anarquia irresponsável. Porque, no fundo, parece que cada órgão faz como quer. A FCT faz como quer, não cumpre os prazos, não cumpre o estado de emergência, as instituições não regressam ao ensino presencial, cada um vai avançando no tempo que quer e como quer. Portanto, não temos uma autonomia responsável, temos uma anarquia irresponsável. E eu penso que isso é muito importante, que fique aqui muito claro e que tem a ver também com todos os investigadores em relação a este processo. Em relação à questão do Bloco de Esquerda, realçar o conhecimento profundo que o Sr. Deputado Luís Monteiro tem em relação a estas matérias, mas nós aqui não perdemos a esperança. E a questão é, haver um projeto legislativo sobre uma matéria concreta de um concurso extraordinário, parece que não nos anula aquilo que foi colocado, nomeadamente pelo meu colega José Moreira, de existir um quadro legislativo que apela para a regularidade, que estabelece a regularidade dos concursos. Portanto, notem que essa questão da regularidade dos concursos já foi levantada aqui por muitas outras entidades de sensibilidades muito diversas. Portanto, o facto da Assembleia da República legislar naquilo que o Governo não quer legislar devido ao seu conceito de anarquia, desculpem, de autonomia, em que cada um faz como quer, quando quer, se calhar valia a pena termos prazos bem definidos, ser legislada essa questão dessa matéria de prazos, ainda com intervalos, ou seja, estabelecendo alguma liberdade para as agências de financiamento, como aliás acontece noutros países. Em vários outros países acontece exatamente existir essa produção desse aparelho legal. Calha que esse aparelho legal tende a ser produzido pelo Governo. Mas quando o Governo não desenvolve aquilo que é a sua função, não regula, não tutela, não orienta, então cabe ao Parlamento exatamente desempenhar essa matéria. Depois, claro que isto tem a ver com uma concepção de tutela e de relação com as várias organizações. Para responder à senhora deputada Ana Mesquita, não, o senhor ministro não respondeu ao SNESUP, o SNESUP enviou a petição para o ministro e várias comunicações. Neste momento o ministro não responde a nenhuma comunicação do SNESUP, zero. É uma incompatibilidade que se tornou total. É uma questão de vivência com a crítica e com a oposição e com o outro muito própria. Mas percebemos na audição que o ministro leu os jornais e ouve e lê a opinião do SNESUP. A questão, por exemplo, do alojamento, etc. Portanto, o ministro já leu os jornais. Isso é positivo. Porque há uns tempos atrás, numa reunião, ele disse que não prestava atenção aos jornais. Pronto, já presta atenção aos jornais e parece que até lê a nossa opinião em relação a estas matérias. Esperemos que um dia se digne também a respondermos e que possa passar a sair fora da sua zona de conforto, daquilo que é a sua esfera muito pessoal. E agora eu deixaria ao meu colega José Rodrigues para complementar também com a questão das razões diretas, porque é que as pessoas não se candidataram e das dificuldades em relação às candidaturas.
A pergunta que colocam é uma pergunta de resposta de acordo com o interlocutor que tiverem à vossa frente, porque é puramente especulativo. Ou seja, ninguém pode dizer com a ciência certa que das 2.000 e poucas candidaturas, vamos falar de 2.000 que é um número mais redondo, porque é que elas não foram submetidas? O que nós sabemos, de falar com alguns colegas, é que seguramente um número de algumas centenas será seguramente pessoas que não tiveram condições para acabar. Umas serão, podemos dizer, porque os investigadores são mais não conseguiram trabalhar a tempo, mas tenho a certeza que haverá algumas largas centenas que são pessoas que não foram capazes devido às circunstâncias especiais do período em que vivemos. E se fosse uma, já era significativo. Eu sei que nós gostamos sempre de olhar para os grandes números, mas as questões da justiça não gosto muito da palavra porque é muito complicado, mas a equidade gosto. Da equidade, é esta a questão. Eu percebo as reticências que o CDS e, pelos vistos, o PSD e o PS tiveram à colocação do novo concurso, mas eu não creio que o lançamento de um concurso extraordinário criasse uma grande desigualdade. Antes, pelo contrário, dava hipóteses a quem não pôde concorrer de voltar a concorrer e até a alunos que já tinham concorrido de refazerem os seus projetos. E nós não pedimos nenhum tratamento especial, não queremos nenhum tratamento de exceção. O que queremos é que o nosso caso seja atendido do ponto de vista da exceção dos tempos em que vivemos. Nós não pedimos que sejam aprovados 30% dos projetos, ou 40% dos projetos, ou 50% dos projetos. Pedimos que sejam aprovados aqueles projetos que foram considerados com mérito para serem aprovados. E depois seria outra conversa, o que é dizer mérito, mas não é essa a questão aqui. Mas falaram todos muito da questão de haver concurso em novembro. Eu volto a reiterar a questão. Seria muito importante o Parlamento legislar claramente sobre esta matéria, da periodicidade dos concursos, quer de financiamento competitivo, quer de financiamento, quer os prazos de financiamento estrutural, as bolsas, porque há uma questão que ouviram de certeza todos os interlocutores, que é o facto da imprevisibilidade. Nós também sabemos que a parte da imprevisibilidade é causada pelas circunstâncias de cada momento, mas se estiver claramente legislado é muito mais difícil evocar essas circunstâncias para não termos um mecanismo em que todos nos possamos mover com alguma liberdade, porque a previsibilidade também dá liberdade às pessoas de investigarem e nós precisamos dessa liberdade. E depois, por favor, não se esqueçam que boa parte da comunidade científica são também professores do ensino superior. E temos muitas vezes esta questão. E bem, a questão de dar uma certa prioridade aos investigadores, em exclusivo, porque são os, neste momento a classe mais precária, mas os professores de carreira também temos os nossos problemas e um deles é temos que fazer mais coisas, temos outras contrapartidas, mas esse problema. E aí foi muito condicionante, eu atrevo-me a dizer, boa parte dos projetos não concluídos serão, sobretudo, professores de carreira que foram confrontados com o facto de terem os filhos em casa e com o facto de terem que prepará-las em situação completamente distinta.
A questão do género é muito importante.
Depois, deixo também outro desafio, em termos de desafio, é que exerçam o vosso poder de fiscalização para saber quando é que vai ser, para verem que se os prazos vão ser cumpridos, porque a resposta indireta do Ministro é que é preciso cumprir os prazos. Estamos completamente de acordo. Se isto servir para que se cumpram os prazos desta vez, já é uma vitória desta petição. Não é o seu objetivo, mas já é uma vitória. E se servir para que o Parlamento entenda legislar sobre esta matéria, também já seria uma vitória. Mas nós retomamos que seria importante que estas pessoas pudessem ter a oportunidade de concorrer e de jogarem também este jogo. Muito obrigado. Estimo no tempo, peço desculpa.
Não, de maneira nenhuma, não há problema. Exatamente. Não é? Acho que somos flexíveis suficientes, o que importa é que as coisas fiquem esclarecidas. Portanto, nesse sentido, agradecemos naturalmente a vossa vinda, as respostas que deram aos diferentes grupos parlamentares e aos diferentes deputados. Enfim, agora cada um fará naturalmente o seu exercício político também no seguimento da exposição que vocês muito bem fizeram. Muito obrigado mais uma vez. E da nossa parte damos também concluída esta audição. Muito obrigado a todos.